Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias aqui no Temática, no seu segmento Painel. 21 graus a temperatura, hoje já quinta-feira, 13 de junho de 2019. Durante esta uma hora até o meio-dia, mais um assunto aqui na mesa dos estúdios da tua Rádio São Francisco para você interagir com a gente. O nosso WhatsApp já está aqui na minha tela, 99953-0616. E também você pode acompanhar além dos 560 AM pelas nossas redes sociais, arroba rede tua rádio. Você pode acompanhar ao vivo a programação também pelo Facebook e tuaradio.com.br, o nosso site. Além de acompanhar ao vivo, você atualiza as informações do Brasil, do mundo e, claro, né, aqui da nossa região. Ética nas profissões. Este é o assunto deste programa, nesta quinta-feira, no qual, obviamente, o nosso gancho é o diálogo que foi publicado pelo site Intercept Brasil, que publicou uma série de reportagens com diálogos atribuídos ao então juiz da Lava Jato e o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. O portal afirma ter recebido as mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram de uma fonte anônima. Jamais, em hipótese alguma, eles vão dizer quem é essa fonte, até porque a lei os protege também. Mas para a gente falar isso sobre vários ângulos, tentar esclarecer também a você e ampliar esse assunto, que é de extrema importância para o cidadão brasileiro, a ética nas profissões, a gente aproveita esse gancho. Infelizmente, um assunto de extrema gravidade no Brasil, porque não é o Joãozinho e a Mariazinha que estão trocando receita de bolo. São pessoas importantes, são pessoas chaves no Brasil e que a gente depende dessas pessoas, do trabalho delas e, acima de tudo, da idoneidade dessas pessoas. E aí tu descobre que algumas coisas não andam conforme, digamos, a lei previa. Por isso, nós convidamos hoje para conversar com vocês o sociólogo, professor da Universidade de Caxias do Sul, professor João Inácio, nosso parceiro aqui dos programas. Eu só te chamo para te colocar em maus lençóis, né, prof?
Que bom, mas eu sou João e gosto de fazer bolo.
Tá. Foi. Tu viu como uma coisa bem, né?
Sim, eu gosto de colocar, né, receita de bolo.
Tá bom. Professor, que assunto amplo, né?
Sim, não, muito importante. Eu acho que ele é... Infelizmente, esses casos vêm até para que nós possamos ver essa questão da ética nas profissões, a importância do jornalismo, os operadores, moduladores do direito, até os próprios analistas políticos como eu, né? Então, eu acho que é importante, né, esse momento para a gente ver bem...
Esse repensar, né, do nosso cotidiano é de extrema importância, mas que pena que o ser humano precisa levar um
apanhar.
Susto, né? Mais simplória, levar um susto para poder repensar certas coisas, mas é benéfico, ainda bem que a gente pode. Conosco também o presidente da OAB, Seção Caxias do Sul, Rudimar Luiz Brugliato. Rudimar, obrigada, eu sei que você conseguiu aí reajustar a sua agenda para estar aqui no programa, um assunto que preocupa, né, porque acima de tudo existem leis e existem normas, né, até que ponto isso também pode ser descumprido no Brasil. Bom dia e obrigada pela sua vinda.
Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia ao professor João Inácio, ao professor Luiz Herbes, que está aqui ao meu lado também. Sim, esse assunto ele é muito relevante para nós da área jurídica, porque ele mexe exatamente com o nosso trabalho, né? Isso aí pode criar um precedente que ele extrapola a questão da Lava Jato e pode ser levado para todo tipo de processo. E isso, portanto, nos preocupa muito, porque não é a questão só do caso específico, mas sim do precedente que se abre dentro do que aconteceu, né?
Sem dúvida. Conosco também o professor do curso de jornalismo da FSG, da disciplina de jornalismo e fotografia, professor Luiz Carlos Herbes. Prof, obrigada, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado pelo convite, né? É um tema relevante, né? E por vários aspectos, né? E um deles é que ele também ajuda a gente a entender e conhecer um pouquinho mais sobre como é que funcionam os meandros do poder, né? Que isso talvez seja um efeito bem interessante, que se a gente esperar apenas as entrevistas oficiais com microfone, né, a gente vai ter uma história oficial que não necessariamente é a história verdadeira, né?
Sem dúvida. Eu quero aproveitar a tua fala já, Herbes, e colocar na mesa se os fins justificam os meios, porque através de um site que recebeu estas informações anônima, surgiu todo esse assunto que até então ninguém tinha conhecimento e nem noção do que estava acontecendo. E lá eles mantinham, sim, esse diálogo, segundo já a posição do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele não viu problema nenhum no diálogo dele, ele disse que, enfim, né, tem mais coisas para vir também. Mas a partir da fala do prof. Herbes, os fins justificam os meios, gente. Herbes, já que tu puxou o assunto, vamos
começar. Começou, já começou.
Olha, essa é uma questão complexa, né? Tipo, por exemplo, você tem um aspecto jurídico que eu vou deixar para o Rudimar, mas no aspecto jornalístico, eu acho que, aliás, eu tenho convicção de que quando você recebe esse volume de informação que revela coisas interessantes e importantes relacionadas a um processo que teve ampla repercussão no Brasil, você não tem como não divulgar isso. Uhum. Por exemplo, se você está à frente de uma instituição de comunicação que tem o objetivo de comunicar, de informar o que está acontecendo. E se a gente pensar a informação como apenas um relato das histórias oficiais, a imprensa não faz muito sentido, né? Quer dizer, a gente tem que pensar a imprensa também no sentido de ela monitorar o poder. E como é que você monitora? Fazendo entrevistas oficiais? Sim, acompanhando. Mas também tentando desvendar e detalhar e contar como é que esse poder funciona, como é que são as ramificações internas desse poder. Essas divulgações, essas revelações, elas são parte essencial do jornalismo moderno. A gente não pode prescindir desse tipo de informação, desse tipo de investigação, para a gente revelar como é que funcionam os meandros do poder.
Rudimar, nesse sentido, houve um crime? Porque eu estava assistindo alguns programas também, onde falam sobre esse assunto, e alguns jornalistas questionavam se aí não ocorreu um crime, porque são informações não autorizadas. E dentro do jornalismo, a gente sabe que existe o jornalismo investigativo, que aqui não foi o caso, né, Herbes, mas a Intercept recebeu essas informações. Para a lei, para os advogados, você que fala em nome da OAB aqui em Caxias do Sul, ocorreu um crime aí nessas informações?
Sim, na verdade, a captação, a interceptação dessas conversas, né, isso sim é um crime, né?
Então, o criminoso é quem passou para a Intercept,
é quem passou,
né,
para a Intercept, tá? Uhum. Agora, o Conselho Federal da OAB decidiu que repudiar, né, essas declarações aí que foram e inclusive pediu o afastamento do agora ministro Sérgio Moro e do Dallagnol, do Dallagnol procurador, porque aconteceu aí uma situação é que eles reconheceram aqueles diálogos, né? Então, a questão da forma de captação disso, ela pode ter uma importância para o criminoso que fez a interceptação, mas não para o diálogo em si. A prova existe ali e ela foi reconhecida, tanto pelo Moro como pelo Dallagnol. Eles não disseram que não eram deles, e o Moro, inclusive, viu que não tinha nenhuma normalidade. Então, até voltando à pergunta anterior que foi feita para o Luiz Herbes, o que acontece ali, essa questão dos fins justificam meios, até me parece que teria uma dupla questão ali. Uma em sentido ali da Operação Lava Jato, do Moro, do Dallagnol, se os fins que eles utilizavam dessa proximidade entre o Ministério Público e juiz, se esse fim era justo, né, ou justifica os meios, né, que tava, ou desculpa, falei o contrário, se os fins, que era a busca ali da corrupção, justificava o meio que eles estavam utilizando, que era um meio totalmente antiético e ilegal. E, por outro lado, então, assim, a questão da captação também, né, se o fim de divulgar justifica o meio.
Sendo. Aí nós temos só, dois casos, na verdade.
Isso. E só fazendo um precedente, que para relembrar, naquele caso do presidente Temer, das conversas com o Wesley Batista, aconteceu situação parecida. Uhum. E, inclusive, também, por parte do Temer, ele também não negou a conversa com o Wesley Batista. Uhum. Naquela ocasião, e foi considerado, então, sim, como prova válida, né, porque ele reconheceu que havia tido a conversa.
E por que nesse caso está sendo visto de uma outra forma? Talvez por ter sido um portal que divulgou, porque recebeu informação, na tua visão, João Inácio?
Pois é,
estão vendo de formas diferentes, né?
Sim.
Obviamente que foram casos preocupantes, sim, também, e agora, em função disso... tivemos aí, por exemplo, que muita gente está se valendo disso, que é o que abre esse precedente, como o Rudimar falou, em relação à prisão do ex-presidente Lula, por exemplo.
Pois é, eu diria, não sei se vou responder bem direto a tua pergunta, né? Mas eu acho que tem algumas preliminares. Uhum. Assim, né? Ou seja, as duas perguntas anteriores, né? Assim, do ponto de vista do jornalismo e do ponto de vista da operação do direito, elas são perguntas que lidam com questões assim, técnicas, profissionais, né? E me pareceram que as duas respostas foram super adequadas. Sim. E aquilo que eu, em princípio, concordo também, apesar de não ser nem jornalista e nem operador do direito. Né? Ou seja, o jornalismo, de certa maneira, ele ocupa uma função importante na sociedade, na medida em que todo mundo não tem condições de ir atrás de todas as informações, né? Ele tem uma espécie de uma missão que ele, justamente, né, pode municiar a sociedade com informações de um ponto de vista mais detalhado. E, nesse ponto, eu simpatizo muito mais com sempre o jornalismo crítico, investigativo, do que com o opinativo, pura e simplesmente. Né? Uhum. Toda essa discussão, hoje em dia, das fake news, né, elas têm mostrado que muito da fake news acontece até por os órgãos assim, profissionais, né, do jornalismo. E também muito dessa questão da opinião, que hoje em dia transcorre muito pelas redes sociais, às vezes sem fundamentação. Eu acho que a função, diferentemente de um cidadão que pode dar a opinião que ele quiser, assim um jornalista ele tem uma expectativa, pelo menos da minha parte, de que ele, o que ele esteja dizendo tenha fundamentação, né, tenha toda uma lógica profissional, que é até de proteger a fonte. Né, eu acho que tem muita confusão sobre isso na sociedade, eu diria pela grenalização, pela fulanização das pessoas que se apegam às suas crenças e suas ideologias, e alguns de uma maneira mais fanática, que não querem saber se é certo ou errado ou não, ele quer já colocar uma pecha, dizer que é isso ou aquilo. Eu acho que do ponto de vista do direito também, vejam, há toda uma tecnicalidade que, na verdade, tem vários casos ali num só, né? Tem a captação, e até agora não vi ninguém dizer das fontes que revelaram e tudo, que foi um hacker, ou seja, pode ter sido uma outra forma de captação, né? Mas uma coisa depois é o papel do jornalista, o que, que ele faz ou não, né? E depois toda a repercussão da imprensa, aquela coisa toda. Mas assim, ó, nós temos vários casos. Nós temos o caso da captação da informação, nós temos depois da divulgação, se ela é reconhecida ou não, o caso das pessoas envolvidas, né? Eu diria assim, são vários ângulos, né? Que eu acho que todos eles vão ter desdobramentos, porque se as partes reconhecem a veracidade daquelas falas, e se elas se envolveram em julgamentos e acusações, aquilo ali compromete fundamentalmente aquilo que tenha transitado ali em julgado, apesar que ainda são processos que não finalizaram. Por isso que eu vi a preocupação do Rudimar, que é uma preocupação que eu diria minha como cidadão e como estudioso do direito. Eu faço parte lá em Caxias, lá na Universidade de Caxias do Sul, né, do Observatório do Direito, que é uma preocupação, assim, ó, o direito ele é uma área muito sensível, às vezes é a última instância para resolver os conflitos, para atender as pessoas, e se ele perde legitimidade no sentido de ele não ser legal, aquilo cria um ponto de interrogação nas pessoas, né? Que confiam, ou que têm a última confiança, digamos assim, da vida delas, às vezes, é no Poder Judiciário, no Ministério Público, no advogado, nas partes que vão executar adequadamente a sua tarefa. E o Código de Processo Penal, né, se me corrija se eu estiver errado, ele não permite esse tipo de coisa. Né? Eu me vejo como professor também lá do curso do Direito, da UCSC, que eu não vou ensinar, olha, vocês tentem assim, mas se não der, vocês pegam o WhatsApp, o número do WhatsApp do magistrado e fiquem trocando mensagens.
Eu acho que essa é a grande preocupação. Num todo, né,
por isso que eu eu diria assim, ó, nós não podemos naturalizar isso, nós não podemos aceitar isso, independentemente das nossas crenças ideológicas, se é de esquerda, de direita, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos, como se diz aquela expressão coloquial, passar o pano nisso. Isso é uma coisa grave. Se o Dallagnol, o Moro e outras pessoas envolvidas não tivessem reconhecido, tivessem dito que aquilo ali não era verdade,
aí, tudo
era
bem,
uma
né?
outra coisa. É. Eles reconheceram e eles naturalizaram e minimizaram. E o pior é que tem pessoas e até operadores do direito que também têm feito isso. Isso é um crime. Isso não pode ser feito. E eu diria, e eu atribuo isso à nossa cultura patrimonialista, à nossa cultura, que ela vem desde a nossa formação histórica, que é assim, ó, para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei. Essa visão bem seletiva. Se é o meu amiguinho aqui, os fins justificam os meios, no sentido de eu cometer arbitrariedades, de eu cometer ilegalidades, porque a minha causa é nobre. Não tem causa nobre que sobreviva a ilegalidades e arbitrariedades. Então a causa não era tão nobre assim. Ou seja, é preferível, né, como tem toda a discussão no campo jurídico, um culpado ser inocentado se não ter tido o devido processo legal e o amplo direito de defesa. É preferível isso do que o inocente estar na cadeia, né? Então, eu acho que essas são questões importantes que interessam ao direito. Eu acho que ninguém mais do que o Judiciário, o Ministério Público, e eu diria até o próprio governo, em dirimir essas dúvidas e acabar com essa cultura. Porque um outro conceito que podemos desenvolver depois, que hoje em dia ele é sério, importante, que é o da governança pública. Né? Até estou trabalhando com meus alunos agora, governo aberto, dados abertos, transparência, ou seja, nós só poderíamos combater tudo isso, né, é com a transparência, que infelizmente ela tira os véus, né, dessa operação, dessas operações todas, como o Herbes falou, assim, conhecer os corredores do poder. Talvez nós não tenhamos como acessar todas as informações, algumas são sigilosas, mas nós precisamos saber como o poder público, que é público, funciona.
Sem dúvida. Agora, Herbes, também na fala do professor João Inácio, a mídia, a imprensa como um todo, ela tem a obrigação de expor essas informações. Se foi por um hacker, se foi por uma fonte que a Intercept também não vai divulgar, não é o veículo que está colocando palavras e não está inventando. Quer dizer, eles estão usando as provas que chegaram até a Intercept e divulgaram. Ou seja, também é uma outra configuração.
Como é que a gente pode colocar o papel da imprensa, da mídia, numa situação como essa? Né? Uhum. Não é uma situação nova, é uma situação que se repete já há décadas, né, que a gente tem casos desse tipo de revelação de dados que são sensíveis e que não interessam a quem está no poder. Então, qual é o papel da imprensa numa situação como essa, como a do Intercept, que recebeu essas informações? Qual é a obrigatoriedade deles? O que eles têm que fazer? A primeira coisa é checar se essas informações, se esse conteúdo, ele é verdadeiro. Então, essa é a principal questão. Se o conteúdo é verdadeiro, se as conversas entre o Moro e o Dallagnol, elas de fato ocorreram por esse aplicativo, isso é notícia. Não tem nenhuma...
Não tem como eles não fingirem isso, que não receberam isso, né?
Omitir que... decidir que isso não seja notícia também significaria interferir. Essa é uma questão antiga. Claro que sempre quem está no poder tenta, de alguma forma ou de outra, controlar a informação. E eu discordo um pouquinho do João Lucas quando ele diz que a gente está no caminho de uma transparência cada vez maior. Eu acho que a gente está começando aí um caminho um pouquinho inverso, no sentido de...
Acho que a gente está retrocedendo nesse
sentido. Acho que a gente está retrocedendo no sentido que há tentativas de ampliar os controles sobre o que pode ser divulgado e de como criminalizar a divulgação desses conteúdos. E não é só no Brasil, isso é no mundo. Se a gente pegar um primeiro caso famoso de revelação de dados secretos, que são os papéis do Pentágono, na década de 70, que a gente tem um filme agora, o The Post, 2 anos atrás, né, que conta essa história ali, você tem uma série de informações que mostram que o governo americano mentiu à população americana sobre a guerra do Vietnã. A história é a seguinte, mais ou menos, só para resumir. Nos anos 60, O governo mandou lá um secretário para visitar o Vietnã, o presidente pediu para ver como é que estava indo a guerra. E o cara voltou e deu uma entrevista dizendo que estava tudo indo muito bem, que os americanos estavam avançando, que estavam conseguindo e que iriam vencer a guerra num curto período de tempo. Isso ele disse nos microfones. No relatório que ele escreveu, e que outros, e outras pessoas também escreveram, a história era completamente diferente. Então, às vezes, quando a pessoa vai aos microfones, ela conta uma história, não é necessariamente a verdade. Às vezes, a verdade, você precisa cavar mais fundo para encontrar ela.
E essa informação caiu de uma forma legítima nas mãos da editora-chefe do jornal.
Sim,
né?
Os jornais foram atrás e conseguiram, né? Um cara lá fez a cópia. E esse cara, depois ele foi processado pelo governo e foi absolvido. Uhum. Se a gente avançar algumas décadas, a gente vai ver que a legislação americana hoje é muito mais rigorosa em relação a isso. A gente tem pessoas presas por terem divulgado informações relevantes à imprensa. Quer dizer, então, eu vejo essa tentativa de cercear a divulgação de informações que são sigilosas.
Talvez o professor Ginásio fale.
Acho que uma coisa não invalida a outra, né? Se nós formos ver perto de como nós governávamos na época dos faraós, do Império Romano, né, do Luís XIV, e se nós não precisarmos retroceder muito, ou seja, se a gente pega o Maquiavel, né, que fala do exercício do poder, ou seja, a conquista, manutenção, né? Hoje nós temos quase tão forte, ou até mais forte, o controle do exercício do poder, que é justamente todo esse conjunto de instituições, Ministério Público, Tribunal de Contas, né, mas eu diria que, independentemente dessas tentativas de cercamento, digamos assim, dessas informações...
Eu acho que é uma
reação que o mundo está atropelando, uhum. Né? Porque, ao mesmo tempo em que existem essas tentativas de criminalização, nós temos, até por causa dessas plataformas digitais, nós temos, por causa dessas situações todas, um mundo que é um caminho sem volta, desde da transparência. E nós começamos a assistir o Ministério Público da Suíça começar a se envolver nessas investigações, coisa que ele nunca havia feito antes. Por quê? Porque hoje em dia esses órgãos, como os Wikileaks, todos divulgam aqueles documentos que muitas vezes, do ponto de vista jurídico, não seria possível,
uhum.
E o pessoal fica com o queixo na mão, ou seja, eles não têm mais como negar. Tanto que essas instituições de jornalismo investigativo, né, existe uma instituição que divulgou alguns anos atrás documentos daquele lá dos Panama Papers, né, coisas que os ministérios públicos tinham que estar indo atrás, que dão conta de, no mínimo, vou botar a cifra mais baixa, 20 trilhões de dólares nos paraísos fiscais, né? E muitos desses recursos, eles não foram captados pelos órgãos de fiscalização e segurança, nisso que o Herbes disse, ou seja, há toda uma tentativa de restringir a ação do Ministério Público, do Judiciário, da polícia, né?
Da imprensa,
mas é um caminho sem volta, ou seja, se aperta de um lado, solta do outro, eu acho que nesse aspecto. E eu vejo que há toda uma preocupação, assim, com essas questões. Hoje temos a política dos dados abertos,
claro,
aquelas coisinhas fofinhas e bonitinhas, divulga. Né? A gente consegue saber o salário, saber o salário do Moro, por exemplo, sabia como juiz. Também. Mas ele estava trocando mensagens, provavelmente, num aparelho público, né? Então, não vai demorar muito, eu acho que em vista dessas notícias, que a sociedade vai começar a monitorar também o telefone celular dos agentes públicos. Assim como já tem câmera, já tem pardal, já tem lombada eletrônica. Eu até acho que isso, né, até não é tão bom assim do ponto de vista do controle, assim, Big Brother, aquela coisa toda. Mas só para completar, situações como essa, elas vão levar assim, tudo bem, a gente já sabe o salário do procurador, a gente já sabe uma série de coisas, agora nós vamos ter que saber o que eles conversam, os grupos do WhatsApp dele, do Telegram dele.
Você acha que vai chegar nesse sentido, pelo amor, que medo. O senhor falou aqui sobre os precedentes que se abrem a partir desse diálogo que foi descoberto entre o até então juiz, um juiz respeitado no Brasil e um procurador, enfim. Quais são os precedentes que vêm por aí agora, hein? Vamos apavorar mais um pouquinho
isso.
O povo? nos ajude, porque é o jornalista depois é que passa, assina embaixo e paga o pato.
Certo. O que ocorre é assim. Na verdade, o sistema legal brasileiro, e que é adotado em boa parte do mundo, ele funciona dividido em três partes, né? Basicamente, vamos dizer, no sistema criminal, mas no civil também não diferencia muito, é um órgão acusador, um órgão de defesa, né? E o órgão julgador. E para esse sistema funcionar, cada um tem um papel. Quem faz a acusação é o Ministério Público, que é o órgão acusador.
Uhum.
O juiz não pode ocupar esse papel de órgão acusador. A defesa não pode ocupar o papel do órgão acusador. Inclusive, já existiram, e só que daí não são casos menores, assim, tal. Por exemplo, se eu, como advogado de defesa, eu for fazer a defesa do meu cliente e concordar com o Ministério Público, o Ministério Público diz, fulano é ladrão, e eu disser sim, ele é ladrão, eu vou ser destituído da defesa, porque daí vai ser considerado que o réu não teve defesa e vai ser nomeado um outro defensor, porque ele tem que ter, para o julgamento ser justo, tem que ter o acusador, o defensor e o juiz. E um não pode ocupar o papel do outro. Isso está no caso da acusação, é o 184 da Constituição Federal, o artigo 184, que diz que é uma exclusividade do Ministério Público.
Uhum.
Tá? Não é que ele, inclusive, o Ministério Público, a não ser algumas situações bem específicas, ele não pode nem abrir mão de dizer que não vai propor alguma denúncia. Denúncia são públicas.
Na tua visão, Rudimar, esse diálogo entre o Dallagnol, até para a gente afunilar um pouquinho para o nosso ouvinte, entre o Dallagnol e o Moro, foi antiético?
Sim. Aí, aqui até eu queria trazer, que eu trouxe até por escrito aqui, uma situação que não tenho ouvido falar ali, porque muito se fala da suspeição que prevê no Código Penal, Código de Processo Penal e Código de Processo Civil. Mas tem no Código de Ética da Magistratura,
uhum.
O Código de Ética da Magistratura, ele foi aprovado pelo Conselho Nacional da Justiça, né? Que é um órgão dos próprios juízes, ele fala ali no capítulo da imparcialidade, o artigo 8º, por exemplo, o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito em uma das partes. Tá? Então, o Código de Ética da Magistratura diz que ele deveria manter distância equivalente das partes, ou seja, tratamento igual. Aí, o site Migalhas, que é um site jurídico já bastante antigo, né, bem respeitado, eles fizeram uma pesquisa com 50 advogados que atuaram ou atuam ainda na Operação Lava Jato, né? E perguntaram para eles se eles tinham o telefone do juiz Sérgio Moro ou se já trocou mensagem. Nenhum, absolutamente nenhum deles tinha o telefone do Sérgio Moro enquanto ele atuava lá na 13ª Vara Federal.
Acho que o João e o Herbes também concordam que é, no mínimo, antiético o que a gente presenciou. Aqui a postura de um juiz e de um promotor, né?
Claro que existem questões antiéticas, que elas, por serem até éticas, em princípio já pressupõem uma interação humana, que elas são ruins, assim, do ponto de vista do outro, né? Agora, do ponto de vista jurídico, né, eu acho que essas ações antiéticas, elas comprometem as decisões, né? E por isso que eu digo, assim, nós temos uma pororoca hoje, assim, né? De um lado, nós temos essa preocupação com o espírito republicano, com a governança pública, apesar de concordar com o Herbes, tem uma tentativa de restrição disso. Mas, ou seja, de um lado nós temos, assim, essas questões racionais, e de outro lado nós temos uma cultura que não é específica do Brasil, mas essa cultura patrimonialista, clientelista, de que os fins justificariam os meios, e daí que as pessoas poderiam usar crimes para combater crimes.
Uhum.
Né? Quando, na verdade, não se combate crime, porque senão tu não precisa ter o Estado, não precisa ter a polícia. Então tu tem o crime organizado combatendo o crime desorganizado e vice-versa, ou facções combatendo umas às outras. Então a questão antiética, ela transcende só a discussão da ética e ela entra para a questão jurídica, né? Uma coisa é a discussão política, das pessoas terem opiniões diferentes.
Que aconteceu nas últimas eleições também,
isso.
E outra coisa que aconteceu agora. Antes do intervalo, Herbes, tua posição nesse sentido também é clara?
Olha, cada profissão tem sua aspectos éticos que são próprios dela, né? Uhum. Mas como para mim esse é um caso muito mais que se está ligado muito mais à justiça do que à prática jornalística, para mim, em relação à prática jornalística, eu acho que a coisa está muito clara, né? Acho que a questão toda está em relação à prática jurídica, né? Como é que a gente pode confiar numa justiça que se mostra, em algumas situações, não isenta?
E o próprio Moro, nesses últimos dias, depois dos comerciais, até vou falar uma outra parte que também foi mais divulgada ainda, três dias após a divulgação desse primeiro diálogo que todo mundo viu, a Intercept publicou mais ainda, enfim. É isso, gente, vamos falar um pouquinho mais depois dos comerciais, estou atrasada, mas vamos a ele, depois voltamos falando aqui com o João Inácio, o Rudimar Luiz Brogliato e o Luiz Carlos Herbes, ética nas profissões, obviamente, o nosso gancho é o diálogo que a Intercept Brasil publicou em uma série de reportagens entre o então juiz da Lava Jato e hoje atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. O portal recebeu estas mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram de uma forma anônima. 11h37, um rápido intervalo comercial e já voltamos.